Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a individualização da pena. E sobre este assunto eu vou conversar com o magistrado Fernando Fischer. Ele é juiz substituto da 2ª Subseção Criminal de Curitiba. É um prazer tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, prazer, todo meu, assim, para mim é sempre uma alegria poder conversar com vocês e compartilhar um pouco aí da vivência minha.
Exato, muito bom. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de situar o ouvinte, né? O senhor acaba de lançar uma publicação, Individualização Comunicativa da Pena, que é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui. Então, eu gostaria que o senhor contasse para nós, né, sobre o lançamento desse livro, a motivação, o porquê deste tema dentro do nosso Código Penal.
Então, esse livro é fruto aí de, talvez, 5 anos de estudos que eu venho me dedicando, não exclusivamente, mas com enfoque no estudo da pena, né? E agora eu consegui, de alguma forma, concluir esse livro. Acabou de ser lançado pela Tiran, editora Tiran. E o que eu busco nesse livro é tentar, de alguma forma, aprofundar o estudo da pena. O estudo da pena no Brasil, isso eu até estava comentando com uma colega uma semana atrás, é muito pouco aprofundado o estudo da pena, principalmente no Brasil, mas principalmente comparado com outros temas do direito penal. E essa demanda surge, de alguma forma, da minha experiência prática como juiz criminal. Eu via, pelo menos, uma falta de apoio dogmático em relação ao tema, e a minha intenção justamente é isso, é dar uma colaboração com uma base dogmática, mas voltada também para a prática do juízo, prática diária de individualização da pena.
Correto. Doutor Fernando, para o nosso ouvinte entender melhor, eu gostaria que o senhor explicasse então para nós, né? Qual é o princípio da individualização da pena?
Pois é até importante fazer essa explicação. Tem duas grandes definições que às vezes as pessoas confundem. A primeira é a justificação da pena, que são as teorias que vêm a justificar a pena. A partir da modernidade, principalmente da contemporaneidade, o direito parou de ser concebido a partir de uma ideia do poder do soberano, de um poder divino, e passou a reclamar uma explicação racional do direito. Ou seja, o direito passou a ser fruto da racionalidade humana. Com isso, a pena, que até então era praticada, ela passou a demandar também uma justificação racional, ou seja, uma explicação para que tornasse essa pena legítima, ou seja, que permitisse o Estado, de maneira legítima, aplicar uma violência na esfera de liberdade do cidadão.
Uhum.
E aí, a partir daí, surgiram as teorias de justificação da pena, que vem de alguma forma, legitimar essa pena através de um discurso, muitas vezes utilitário. E aí surge a ideia da pena como retribuição, a pena como prevenção de delitos, enfim, uma série de teorias da pena. Isso se refere à justificação da pena. Porém, tem outra questão, que é a determinação da pena. Enquanto a justificação da pena está no universo do dever ser, um universo ideal, a determinação da pena implica em delimitar, em termos de quantidade e qualidade, no caso concreto, a pena ser aplicada. E aí entra a ideia de individualização da pena, que nada mais é que o ato do juiz, na sentença criminal, que vem a fixar uma pena, num caso concreto, tendo em vista aquele delito cometido. Então, o livro é sobre individualização da pena, que justamente vem a trazer um norte para o juiz no momento de determinar uma pena ali no caso concreto.
Correto, é um paradigma clássico do nosso direito penal, não é mesmo?
É, a individuação da pena, de alguma forma, ela ocupa, é a resposta penal. Então, quando a gente fala em direito penal, todos os princípios, conceitos, esses conceitos, de alguma forma, são materializados, no caso concreto, através da pena. Então, a pena talvez é a resposta definitiva, em termos processuais, que o Estado pode dar, né? Num caso concreto, tendo em vista a verificação de um determinado delito, né?
Isso explicaria, por exemplo, a situação: dois réus, na hora da aplicação da pena, cada um tem o caso julgado de maneira diferente, ou seja, há também aí etapas e momentos para essa individualização da pena de cada um deles?
Sim, por isso que meu objetivo com o livro é justamente sistematizar o procedimento de individualização da pena, né? Essa questão, dois réus praticaram o mesmo delito e eventualmente podem acabar sofrendo penas diferentes. Isso vai depender justamente do viés finalístico que você vai dar para a aplicação da pena. Você vai buscar uma pena retributiva ou você vai focar justamente no fato delitivo. Se você quer uma pena preventiva especial, você vai levar em conta os aspectos pessoais desses agentes. Então, o que eu busco, principalmente, né, nessa obra, é alertar ou desvelar, podemos dizer assim, as finalidades da pena e como que essas finalidades da pena podem ser instrumentalizadas dentro do trabalho do juiz na individualização da pena, né?
Uhum. O exame de antecedentes, nesse caso da individualização da pena, é extremamente importante e útil.
Sim, os antecedentes criminais, principalmente sob uma perspectiva preventiva especial,
sim,
ou seja, voltado a uma análise do risco de um novo cometimento do delito por determinado condenado, esses antecedentes eles têm uma relevância. Por outro lado, se for analisar sobre um aspecto retributivo, ou seja, que vai olhar para trás, analisar a reprovabilidade do fato, esses antecedentes aí, na perspectiva retributiva, teriam pouca influência. Então, vai depender justamente do viés finalístico, que vai determinar se esse axioma empírico, por exemplo, dos antecedentes, vai ser relevante ou não. Tudo depende da finalidade que você busca com a aplicação da pena. Se você quer uma finalidade preventiva, o juiz vai olhar para frente, com uma projeção futura. Se você quer uma finalidade retributiva, integradora, às vezes o magistrado tem que olhar para trás, o grau de reprovação da conduta ou a extensão do dano causado.
E esse princípio também traz um grande destaque para debates, magistrado, sobre o atual sistema carcerário brasileiro?
Sem dúvida. A questão do cárcere é uma questão que é uma questão extremamente sensível no nosso país, de maneira geral, uma questão global. Mas, de alguma forma, a aplicação da pena, que é, queira ou não, a pena criminal é talvez a intervenção estatal mais violenta que a gente pode conceber, pelo menos num Estado democrático de direito. Então, há toda uma crise de legitimidade da pena, de utilidade, que de alguma forma reflete de maneira crítica, né, a ideia do sistema prisional. Então, também, de alguma forma, esses assuntos acabam trespassando a análise da individualização da pena e podem gerar, inclusive, uma série de reflexões.
Sim. Por outro lado, há também a questão, né, de debates e de cobranças da sociedade, que muitas vezes não entende também essa questão da individualização da pena.
Sim, sem dúvida. Se por um lado há toda essa questão crítica em relação ao cárcere e o encarceramento em massa, por outro lado também a gente não pode ignorar uma demanda social por punição, uma demanda que não é atual, que sempre existiu, mas há essa ideia de uma demanda social e por mais incômoda que possa parecer, ela é uma demanda que não pode ser ignorada pelo Estado. O Estado, dentro de uma ideia de pacificação social, de estabilização das expectativas, ele não pode ignorar essa demanda, ainda que seja uma demanda muitas vezes intuitiva, uma demanda não explicada por fins racionais. Isso não impede que o Estado venha a tentar solucionar essa demanda e não transforma a solução do Estado necessariamente em uma solução irracional. Às vezes precisa dar soluções racionais para demandas irracionais.
Uhum. Quando falamos, magistrado, nessa questão do sistema punitivo, né, no Código Penal brasileiro, não podemos deixar de falar também a questão da justiça restaurativa, não é mesmo?
Sem dúvida. Essa é justamente uma alternativa ao encarceramento. Porque talvez o direito penal tenha esse aspecto de última ratio, ou seja, é a última alternativa do Estado que ele pode de alguma forma prover essa contenção de delitos. Mas justamente por ser violenta, ela só deve ser usada em último caso. E aí surge uma série de outros institutos despenalizadores ou de justiça alternativa que podem trazer alguma efetividade aos fins penais, sem necessariamente abrir mão uma forma tão cruenta aí de intervenção estatal, que é uma pena, né?
Uhum. O princípio da individualização da pena, ele traz mudanças também, então, nessa questão, né, de penas desumanas, ou seja, estabelece limites para a sanção penal, dando lugar às chamadas penas mais humanitárias?
Sem dúvida, isso... O nosso sistema penal, de alguma forma, ele reflete uma série de valores sociais que muitas vezes trespassam a própria doutrina. Isso quem traz é o Dworkin. Nós temos, sem dúvida, uma influência moral que já vem ali do pensamento iluminista do século XVIII, que traz uma série de garantias para o cidadão em face justamente desse poder do Estado. E a individualização da pena também, de alguma forma, ela é regida por uma série de princípios garantidores que vêm, de alguma forma, limitar ou tentar restringir o poder punitivo do Estado em nome de outros valores que são caros à nossa sociedade. Então, ainda que a prevenção de delitos, por exemplo, possa ser um fim legítimo do direito penal, como, por exemplo, o Hart coloca, há outros objetivos maiores no ordenamento jurídico que não os fins penais. Os fins penais não podem ser fins dominantes. Então, há valores como a dignidade da pessoa humana, princípios como da proporcionalidade, da legalidade, que, de alguma forma, podem limitar essa força punitiva em nome de valores gerais de justiça.
Sim, e magistrado, quando falamos, por exemplo, em crimes hediondos, como que fica essa questão do processo da individualização da pena?
O crime hediondo, por si, é uma classificação e ele deriva de uma maior reprovação sobre determinados atos, determinadas condutas. Há um grupo elencado pela nossa legislação de crimes que justamente por gerarem um maior grau de reprovação, implicam em penas de alguma forma mais severas e também a restrições maiores de direito. Isso está ligado, de alguma forma, lógico, isso é positivado na lei, mas está muito relacionado às percepções sociais de justiça. Essas percepções gerais acabam, de alguma forma, influenciando na determinação da pena, né? Então, valores morais, e quem trata bem disso é o Habermas, são valores morais que, de alguma forma, orientam e são traduzidos para a linguagem jurídica em forma de quantidade de pena. Isso não quer dizer uma moralização do direito penal, como ele bem coloca, mas sim uma tradução de elementos morais pro sistema jurídico.
Correto, magistrado. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto, deixar uma última mensagem aqui para o nosso ouvinte sobre o tema.
Bom, eu queria inicialmente agradecer aí o prestígio desse trabalho. Sempre polêmico, a pena, principalmente no âmbito jurídico, é um tema polêmico e, ao mesmo tempo, é um tema que não tem, dentro do direito penal, o mesmo aprofundamento que foi conseguido, por exemplo, com a teoria do delito. Nós temos uma influência aí do direito penal alemão, que justamente é o jurista alemão, ele pensa o direito penal a partir do delito. Enquanto um jurista anglo-americano, ele consegue pensar o direito penal a partir da pena. E por conta dessa nossa influência, a romana-germânica, nós temos um desenvolvimento muito grande da teoria do delito e um desenvolvimento aquém da teoria da pena. E justamente essa é a minha obra, que eu pretendo, de alguma forma, contribuir para um debate maior justamente sobre essa questão da aplicação da pena e, de alguma forma, fornecer alguns parâmetros sistêmicos para o magistrado que vem aí aplicar a pena no seu dia a dia.
Até porque, magistrado, é um debate, são questionamentos buscando respostas eficientes que estamos aí longe, não é mesmo, de chegar ao fim.
Sim, a pena, de alguma forma, ela demanda duas pretensões. Uma pretensão de eficácia, ou seja, a pena tem que ser útil para designar os propósitos, e uma pretensão de legitimidade, essa pena tem que ser válida e reconhecida como válida, não só pelo Estado, mas por todo o tecido social.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigada.
Eu que agradeço.
E até uma próxima.
Até. Muito obrigado.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com o magistrado Fernando Fischer. Ele é juiz substituto da 2ª Subseção Criminal de Curitiba. Nós falamos sobre o princípio da individualização da pena e o magistrado que acaba de lançar o livro Individualização Comunicativa da Pena. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.